às perguntas que lhe foram colocadas pelos anteriores grupos parlamentares. Eu também tive algumas dificuldades de som aqui, portanto peço antecipadamente desculpa se algumas das minhas perguntas forem repetidas ou já tiverem sido abordadas e já constar das atas que estão a ser lavradas. Antes de começar com as perguntas, gostaria ainda de deixar uma palavra, obviamente, inevitável para as vítimas desta situação terrível que traumatizou todo o país e, obviamente, de maneira muito mais próxima às pessoas que de facto foram vítimas diretas ou indiretas desta situação de grande sofrimento e que causou uma onda de solidariedade. Deixar claro que esta comissão de inquérito, pelo menos do ponto de vista do Bloco de Esquerda, não pretende de modo nenhum nem contribuir para revitimizar as populações, nem contribuir para lançar sobre as populações as suspeitas de comportamentos errados generalizados, mas tem, do nosso ponto de vista, alguma, pode ter alguma utilidade, já que estamos aqui, para de facto analisar os processos, para compreender os erros e para contribuir para mudanças que possam evitar que, no caso, esperemos que não, de uma terrível tragédia como esta se repetir, haja de facto um procedimento que seja ainda mais correto. Sendo que, por muito que haja atuação a posteriori, se não houver de facto políticas públicas que dinamizem os territórios, nomeadamente estes concelhos do Pinhal Interior, se não houver uma mudança significativa nas políticas, nomeadamente de gestão e de ordenamento da floresta, corremos o risco de situações como estas se repetirem. Portanto, gostaria de perguntar tentar esclarecer algumas das coisas que já foram ditas aqui. Esclareceu quais foram os trabalhos da CCDR. Numa entrevista ao Expresso de 2020, diz especificamente que a CCDR foi afastada. Eu gostava que esclarecesse o que é que levou ao afastamento da CCDR após essa fase inicial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Ministra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Espero que me consiga ouvir em condições. Antes de responder à sua questão, queria dizer-lhe que não podia estar mais de acordo com a importância que estes territórios têm para o nosso país, até pelas funções que exerço. E pelo que a prevenção representa e a importância de todo o investimento que façamos neste território para que no futuro façamos a prevenção destes e de outros eventos. Eu, quando dei a entrevista ao Expresso, disse que a CCDR foi afastada, ou poderei tê-lo dito, mas escrito fora de contexto parece uma coisa negativa, não. A CCDR assumiu, foi, quando disse foi afastado, ou poderei tê-lo dito, não recordo agora, foi, a CCDR passou a ter funções na Comissão Técnica e, portanto, deixou de ter o papel coordenador que teve numa fase inicial, na fase dos levantamentos. E ainda bem que assim foi, porque só assim é que foi possível que tenhamos assumido o papel, aí sim, nos incêndios de outubro, de coordenação e de supervisão e de fiscalização e, portanto, nos incêndios de outubro somos sim, a CCDR é responsável por tudo o que correu bem, por tudo o que correu mal, mas é sobretudo responsável por tudo o que possa ter corrido menos bem. O nosso, a eu ter referido o nosso afastamento não foi com uma conotação negativa, foi enquadrar no fundo o nosso papel face a uma fase inicial em que a CCDR coordenava o processo de levantamento, mas era uma coordenação na qual contava com uma uma equipa fantástica, multidisciplinar, e, portanto, fizemos o trabalho mais fácil, que foi de recolher os relatórios parciais e de os resumir num único relatório. Portanto, não foi, senhora deputada, num contexto negativo que terei feito essas afirmações, porque estive sempre muito confortável enquanto presidente da CCDR com o modelo adotado na gestão do Fundo Revita. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Sra. Deputada, faz favor de prosseguir.
Muito obrigada, presidente da CCDR. Ao Ministério Público, em agosto, 21 processos no âmbito de alegadas irregularidades na reconstrução de habitações após os incêndios de Pedrógão Grande. Nessa mesma entrevista de janeiro de 2020, referiu, e cito, que todos saímos mal de Pedrógão, falando concretamente da reconstrução. Parece encontrar aqui diferenças bastante significativas em relação ao seu discurso, à sua apresentação aqui hoje, mas também em relação ao discurso do Sr. Secretário de Estado de Conservação da Natureza e das Florestas e do Ordenamento do Território, que ainda ontem aqui reiterou um balanço extremamente positivo. Como é que explica esta diferença? Saímos bem, saímos mal? A CCDR saiu bem, o Fundo Revita saiu mal? Como é que explica esta discrepância?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais uma vez, é o que acontece quando as afirmações, de facto, são escritas a seco e sem mais contexto. Eu penso que, enquanto portugueses, todos nos sentimos mal com Pedrógão, porque nós tivemos uma adesão maciça de solidariedade por parte dos portugueses, e depois quem viveu outubro, como a CCDR viveu, em que essa generosidade desapareceu, em que vimos, comparando, em que tivemos o espetáculo mediático que tivemos de situações absolutamente injustificadas, enquanto comunidade, eu penso que todos nos sentimos mal e todos saímos mal deste processo, no sentido de que o nosso sentimento face a esta situação é um sentimento de angústia. Não quis nesta afirmação, nem nunca foi essa a intenção, nas declarações que fiz ao Expresso, dizer que considerava que o processo do Fundo Revita correu mal. Não. Quando eu disse que todos saímos mal, estou a falar do sentimento que nós temos face ao grande esforço e ao grande rigor e à grande energia que muitos puseram neste processo, ter sido veiculada na comunicação social tantas e tantas situações que apenas voltaram a transformar as vítimas em vítimas, e que depois deu origem a que nos incêndios de outubro nós tínhamos sentido que os portugueses não estavam disponíveis para ser generosos e solidários, porque estavam desconfiados. E, portanto, enquanto comunidade, eu mantenho esse sentimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, a palavra de volta à Sra. Deputada. Faz favor.
Nessa mesma entrevista, afirmou que, se pudesse atuar de forma diferente na atribuição dos apoios à recuperação dos concelhos afetados pelo grande incêndio de 2017, faria com que todos os fundos fossem centralizados e criava uma estrutura de missão com poderes efetivos de fiscalização. Porquê é que não foi organizada dessa forma a atribuição de apoios e a respectiva fiscalização?
Muito obrigado. Para responder...
Muito obrigada, Sra. Deputada. 2 anos ou 3 anos depois é fácil nós tirarmos lições, e de facto essa é uma lição para o futuro, que nestas calamidades, e é uma postura que mantenho, todos os fundos devem ser centralizados e deve haver uma gestão centralizada e deve haver uma fiscalização segregada dessa gestão, como é normal nestes processos. E, portanto, mantenho o que disse. Na altura fizemos com toda a celeridade aquilo que, numa primeira calamidade de uma dimensão que nunca nos tinha atingido e com grande intervenção da generosidade dos portugueses no território, e portanto nós na altura, a nossa grande, o grande objetivo era reconstruir o mais depressa possível as casas. Claro que depois de uma primeira calamidade, é como quando construímos a nossa casa, depois de construir a nossa casa estamos prontos para a construir, não é? E portanto tirámos lições, e uma das lições que tirámos, e foi isso que depois fizemos em outubro, foi centralizar todos os fundos numa entidade e gerir que fosse essa entidade a gerir o processo de reconstrução. E, portanto, mantenho tudo o que disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, então, se entendi bem, é esse o enquadramento legal que temos neste momento, ou seja, o edifício, a estrutura que está neste momento criada, evitaria estes erros que foram cometidos no passado.
Sra. Ministra, para responder.
Sra. Deputada, posso dizer-lhe que no caso dos incêndios de outubro foi essa a lição que tirámos e, portanto, foi esse o modelo que implementámos. No caso de termos neste momento temos um edifício legal, e depois já tivemos dos incêndios de outubro, tivemos a tempestade Leslie e tivemos outras ocorrências, e portanto neste momento o edifício legal para apoio nas diferentes dimensões está construído e estão identificados os responsáveis, e no caso das habitações é o IRU, com todos os seus instrumentos de apoio que tem no apoio à reconstrução das habitações em caso de calamidades que infelizmente voltaram a acontecer no Algarve, etc. E a partir daí foi construído o edifício legal e portanto é isso que temos. No caso das habitações, temos uma gestão centralizada, no caso da floresta temos também o edifício legal, temos um responsável, porque não pode ser a mesma entidade para todas as situações. Quando eu dizia uma entidade centralizada, estava-me a referir a que era no caso da habitação, em vez de termos entidades que, através da sua solidariedade e boa vontade, andaram no terreno, que esses apoios fossem centralizados num único fundo. Aliás, penso que não sou a única a partilhar dessa opinião, mas referia-me às habitações e não à ideia de termos uma entidade que centralize os apoios em todos os domínios, porque isso depois é muito difícil, porque são áreas que exigem competências muito distintas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Afirmou aqui já que considera que o Fundo Revita prestou um bom serviço às populações na atribuição de apoios. Eu gostaria que clarificasse de que forma e em que circunstâncias foram avaliadas as condições de atribuição dos fundos de Revita e também como foi monitorizada a utilização desses apoios.
Muito obrigado, Sra. Ministra, por favor.
Sr. Presidente, obrigada. Sra. Deputada, eu devo dizer que eu retiro essa conclusão porque a esmagadora maioria das casas já têm lá as famílias a viver, portanto isso é um facto em si. O próprio relatório do Tribunal de Contas, que tem uma metodologia muito própria, chega a essa conclusão. Na sua página, peço desculpa, na sua página 11 diz grau elevado de concretização dos apoios num tempo razoável e os mesmos tenham sido em geral distribuídos para os fins destinados e na proporção das necessidades e, portanto, o Tribunal de Contas analisou todos os processos e os próprios relatórios da Inspeção-Geral de Finanças, que são públicos, dão conta da boa aplicação dos fundos e do bom uso dos donativos. Portanto, suporto-me na evidência de termos a esmagadora maioria das famílias a viver nas habitações.